No Acontece desta semana, estamos à conversa com um atleta de referência em Portugal na modalidade de orientação. É hoje nosso convidado Joaquim Sousa, tem 47 anos, cerca de 25 deles dedicados à orientação, modalidade que lhe dá prazer pelo convívio e também pelo contacto com os outros, mais do que por pódios ou prémios. Mas o palmarés, esse é bem elucidativo e, por mais que o digamos, fica ainda muito por referir. Basta pensar a título de exemplo nas medalhas de bronze no Campeonato do Mundo de Sprint e prata em distância longa, ambas conquistadas em 2011. Joaquim Sousa, natural de Galegos Santa Maria, é hoje nosso convidado em Acontece.
Podemos começar precisamente pelo seu percurso. Não começou propriamente cedo no desporto. O que é certo é que tem sido um percurso marcado por muito sucesso, em particular na orientação. Como é que, enquanto atleta, vai analisando e avaliando este percurso pelo desporto, pelas várias, desde logo, trail, também orientação e atletismo? Como é que tem sido esta caminhada?
É assim, tudo começou em 1991, quando entrei para a tropa, né? Na altura ainda era obrigatório. Eu não sei porquê, meti na cabeça que tinha que ir para uma tropa especial e fui para os comandos e consegui entrar. Durante a instrução, no curso de comandos, tive um instrutor que na altura dava topografia, que era as equipas dos comandos são constituídas por 5 elementos e há um deles, é o Furriel, ou o Sargento, depois tem um que é o de rádio, socorrista, e tem um que é o navegador, que é o que leva a carta, e calhou-me a mim. E eu tive a sorte que um dos instrutores era um alferes, que na altura já praticava orientação federada, não federado porque ainda não havia a federação, mas já praticava orientação civil, e ao ensinar o curso, né, todo, eu consegui ter gostei e consegui me destacar em termos de navegação já com cartas para 25 mil, cartas, mochila às costas e arma e tudo, e consegui destacar-me no meio dos outros todos. Tanto que fizemos uma operacional à noite e quando lá o nosso instrutor disse: quem é que vocês acham do pelotão todo que deve levar o pelotão? E eles todos: ah, eu sou, porque eu já me destacava, não sei, pronto. Depois fiquei contratado nos comandos e, entretanto, esse alferes começou a levar a mim e mais alguns que se destacaram, tanto que eu no primeiro ano que fiz orientação civil, ele disse-me logo que se eu continuasse com aqueles bons resultados, que pediria a seleção. Ou seja, para quem está habituado a correr de botas e de repente pode ir a uma seleção, que neste caso era a seleção de orientação, aquilo foi, acho que foi mais um motivo de para me aplicar mais e concentrar-me no que estava a fazer. E consegui, em 93, foi o segundo campeonato ibérico, foi em Entre Rios, e eu fui representar a seleção. Na altura participavam, eram 7 atletas masculinos e 7 femininos, não havia camadas jovens nem nada, e eu consegui entrar na equipa e, pronto, e a partir daí nunca mais saí, nunca mais larguei, e abdiquei de tudo, até abdiquei de ir para, na altura, para a Bósnia, quando começou, até para o Kosovo, na altura era para o Kosovo, abdiquei de ir para lá para poder continuar a praticar a modalidade.
O que é que a orientação tem que, por exemplo, outras modalidades não tenham? O que é que a modalidade tem que o prende?
É assim, eu para mim vejo a modalidade como... A modalidade em si tem várias componentes que se destacam de tudo. Por exemplo, podem dizer que a natação, que é um desporto completo, eu acho que a orientação ainda é muito mais. Porque nós, além de corrermos sempre em sítios que nunca conhecemos e em sítios variados, nós nunca fazemos um percurso de orientação no mesmo local. Ou mesmo que seja no mesmo mapa, dificilmente vamos passar no mesmo sítio, ou seja, sempre tudo novo, sempre locais novos, sempre tudo novo. E depois ajuda também nas tomadas de decisões, porque como nós falámos, nós recebemos o mapa, vamos sozinhos e nós próprios temos que decidir por onde queremos ir, o que é que queremos fazer, se queremos subir um monte ou se queremos contornar, ou seja, somos nós é que tomamos as decisões. E como nós costumamos dizer sempre, cada ponto é um ponto de chegada, mas é novamente uma ponto de partida, porque nós temos um percurso a fazer, vamos da partida para o primeiro ponto, ou seja, partimos da partida, chegámos no primeiro ponto, mas depois partimos do primeiro ponto e chegámos no segundo. E depois é na natureza, não é sempre ao ar livre, podemos, atualmente já se pode praticar dentro do pavilhão ou pode-se utilizar várias técnicas de treino, mas o foco em si é a corrida de montanha, ou seja, mas é com o mapa na mão e cada um escolhe o seu itinerário, enquanto no atletismo ou no trail tens que seguir umas fitas, não é? Aqui não, aqui é, tens o mapa e depois tu és livre de escolher, podes fazer o que quiseres. Eu conheço pessoas, por exemplo, nós corremos em Rio Maior e fora do mapa a 1 km ficavam as salinas de Rio Maior, e uma senhora já com bastante idade, mas corria num escalão, pronto, o pessoal não se importava da competição, estava ali mesmo por prazer, e ela viu que fora ficava, estava num apontamento, a dizer que ali fora, né? Ela pegou, largou o percurso, foi pela estrada fora, foi ver as salinas, voltou, fez o percurso outra vez, fez um horror de tempo, mas ficou satisfeita porque foi e fez o que quis e lhe apeteceu. Depois tem a vertente, a componente pessoal, que é, como não há dinheiro, logo não há aquele problema da competição, de, ou seja, quando nós vamos para, quando vou para uma prova, vou com o intuito de me divertir, né, praticar, de fazer a modalidade que eu gosto, não olho ao resultado, não quero saber se em que lugar vou ficar, quero é saber com quem é que eu vou estar, com os amigos que eu vou estar nesse fim de semana. E isso aí é que foi sempre o meu foco, e eu, quando abdiquei um pouco de ir para a Bósnia, foi pela modalidade em si, mas foi porque eu também não me estava a ver estar ali 6 meses ou 1 ano longe daquelas pessoas que eu só via ao fim de semana, porque eles são todos vários pontos do país, e só ao fim de semana que a gente se juntava. Depois cria-se ali uma família, tanto que nós vamos para a orientação, também não somos assim muitos, mas toda a gente conhece toda a gente. Toda a gente trata por tu, e se nós formos analisar cada pessoa que anda lá, temos juízes, temos advogados, temos professores universitários, temos engenheiros, temos pessoas de vários tipos de empregos e formações, mas ali no meio somos todos atletas de orientação e andamos todos no meio da lama e todos a correr pelo meio do monte sem olharmos a estatutos nem nada.
Estamos a falar de uma modalidade muito técnica. Que tipo de conhecimentos é que a orientação exige?
É assim, isto vai um pouco pela pessoa, quando nós não conhecemos, não é? Vai um pouco pela pessoa que nos vai dar a primeira formação. Eu, por acaso, tive a felicidade de ter uma pessoa já experiente, e que as bases que eu tive foram as bases essenciais para ter resultado na orientação. Porque se uma pessoa tiver um professor que nos vai ensinar mal a ler, não é? Ou a somar, ou se não passar bem o conhecimento, esse aluno vai ter sempre dificuldade naquilo. Ou seja, pode até vir a ser um bom aluno noutras coisas, mas naquela formação específica vai ter sempre dificuldades. E eu tive a felicidade que tive um professor que me ensinou mesmo a base como deve ser, que foi, por exemplo, orientar-me a perceber o que é que são as curvas de nível, que é o essencial, que é saber, nós olharmos para uma folha plana e ter a percepção, nós olharmos para uma folha, termos a percepção onde é que no terreno, nós fazendo uma comparação mental com o mapa e com o terreno, podemos imaginar, ter a percepção onde é que ele sobe e onde é que ele desce, que para nós é fundamental. Porque se a gente perceber bem, olha, eu aqui vou ter que subir, vou ter que descer, vou ter que contornar, não é? Quando chegarmos ao terreno, já sabemos que vamos ter que subir e vamos ter que contornar. Se uma pessoa não tiver bem essa percepção, por exemplo, se a pessoa está para os caminhos, às vezes o caminho, o que é que acontece? Passa lá um trator, abre um caminho novo e a pessoa vai por um caminho e de repente aparece outro, já nem sabe se aquele é o que está no mapa ou se é o... O terreno não, o terreno dificilmente vai desaparecer uma montanha, ou vai desaparecer um monte, né, ou um vale, nunca, isso quase nunca vai desaparecer. Pode haver incêndios, pode queimar as árvores, mas o terreno vai lá ficar. Então, se nós tivermos essa sensibilidade para entender o terreno, temos muita mais probabilidade de vir a ter sucesso na modalidade. E depois, é técnico por isso, porque todos os pormenorzinhos que nós vemos no mapa, se nós conseguirmos fazer uma visualização do que está no mapa para o terreno, nós quando chegarmos ao terreno já sabemos o que é que vamos ver. Por exemplo, o atual campeão do mundo, que agora já está reformado, que é o Terry Jorge, ele dizia que ele olhava para o mapa e conseguia ver o mapa em 3D. Ou seja, ele na cabeça dele olhava para o mapa e aquilo projetava-lhe, ele conseguia ver a pedra, conseguia ver a árvore, conseguia ver um limite de estação, conseguia ver um amarelo, conseguia ver um lago, ele conseguia olhar e aquilo estava projetado, o mapa para ele não tinha segredos. E ele por exemplo, ele via aqui uma pedra, olhava em frente e a pedra estava ali, ou seja, ele conseguia antecipar tudo. Em Portugal nós é um bocadinho, a gente vai a correr, de repente vê uma casa no meio do mapa, e diz, uma casa, onde é que ela está? Depois vai à procura no mapa,
para tentar encontrar.
Exatamente, mas não devia ser assim, nós devíamos. Quando eu for a correr, quando eu olho, vou dizer, olha, agora vou encontrar uma pedra grande e uma pedra que se destaca.
Essa
e quando eu olho em frente, exatamente, ou seja, conseguir ler, é esse que é pronto, e são pormenores que, por exemplo, eu estive a dar formação aqui no parque, aos miúdos, aqui no ano que estive aqui pelo município, e para mim é fácil, eu digo, olha, está aqui um caminho, está ali outro, e eles ficam a olhar, tipo, está um caminho aonde? O que é um caminho? Até nisso é um bocado, ou seja, se eles já tivessem uma base, né, se tivessem, porque aquilo é assim, a gente tem que ensinar para eles irem logo fazer, né, embora os pontos sejam saber uns aos outros, mas para quem não está dentro da modalidade, por isso é que é uma modalidade muito técnica, porque todos os pormenores são importantes, pois vai da pessoa, se é tipo Cristiano Ronaldo, nasceu para jogar à bola, nasceu para jogar ténis, ou seja, depois vai de cada um, eu nunca fui um corredor nato, nunca... eu ia à seleção nacional, fazíamos provas físicas à volta da pista e eu ficava sempre em último. Mas depois, quando fazíamos provas com o mapa na mão, eu conseguia ficar ali nos, ou ganhar, ou ali nos três primeiros, ficava sempre, nunca ficava em último. Ou seja, cada um é para cada, é para o que nasce, pronto. Infelizmente nasci para uma modalidade pobre.
Já vamos falar também desta pobreza da modalidade, que fala certamente uma crítica também, Joaquim, à falta de apoios que a modalidade tem em Portugal.
É assim, primeiro, por muito que os clubes tentem, não há, como é que eu ia dizer, os clubes podem apresentar propostas boas, né? Mas depois, quando o patrocínio vai perguntar qual é o retorno, né? Nós podemos dizer, dá na televisão? Dá, mas o que é que passa na televisão? Nada, passam algumas pessoas a correr, mas em termos de publicidade, enquanto no atletismo, filmam ali uma parte onde tem a publicidade, vai sempre a passar o atleta e está sempre a... Aqui não, aqui é uma coisa... Em Portugal, estou a falar de Portugal, porque nós formos à Suíça, neste caso a Suíça, que agora tem os melhores atletas do mundo, antigamente era mais domínio nórdico, mas agora está um bocadinho mais espalhado e os suíços já se conseguem impor. E eles já conseguem fazer uma prova de sprint ao vivo, em canal público, e como se fosse um jogo de futebol. Ou seja, eles já transmitem uma prova de início ao fim. Por exemplo, imagina que a prova é aqui dentro do parque. Eles colocam várias câmaras, focadas em vários locais, que eles sabem que o atleta vai... Porque eles, o que é que eles fazem? Eles traçam os percursos de maneira a saber que o atleta vai passar ali. O atleta vai ser obrigado a passar ali, metem lá uma passagem e é ali que ele vai passar, então metem lá câmaras. E então eles conseguem, com muitas câmaras, não é? Já conseguem fazer quase e transmitir na internet um campeonato do mundo ao vivo. Ou seja, uma pessoa pode estar em casa, e eles depois metem a televisão, metem o mapa ao lado, com o atleta já leva o GPS, e consegue-se ver para onde o atleta vai e ver a imagem em tempo real que ele está a fazer. Mas estamos a falar de uma Suíça que já teve um atleta que, enquanto nós aqui temos o Ronaldo, que é o atleta do ano, lá foi a Simone, que foi a atleta do ano na Suíça. E, por exemplo, na Finlândia também foi uma, a Mina Kauppi também foi a atleta do ano, a desportista do ano, e são atletas de orientação. Ou seja, pronto, é assim também um bocado, cada país é como cada um, não é?
Faltaria em Portugal educar, entre aspas, um pouco mais para outras modalidades, no caso em concreto para a orientação?
Em Portugal, o que é que nós fazemos? Os pais têm um filho, o que é que eles querem? Tem que ser como o Cristiano Ronaldo, né? Claro, vai dar dinheiro, se Deus quiser, e é porque eles não pensam o que é que o filho quer ou o que é que será melhor para o filho. Porque se você pegar no miúdo, em vez de o pôr a jogar futebol, que se calhar até não tem muito jeito, e se calhar até for bom interpretar um mapa e um terreno, se calhar esse miúdo pode nunca vir a ser rico, mas em termos de formação pessoal vai ser uma pessoa muito melhor. Porquê? Porque nós educamos logo as pessoas quando vemos, por exemplo, não deitar lixo para o chão. Os nossos estatutos prevêem mesmo que um atleta seja desclassificado se botar lixo para o chão. Nós, se virmos um atleta botar lixo para o chão na orientação, podemos chamar a organização e dizer: olha, este atleta tirou aquele lixo para o chão e não apanha. Este atleta está desclassificado. Na prova, escolha correta, está desclassificado. Nós temos estatutos desses, ou seja, e depois, se pegas no miúdo que não tem muita confiança, ao início ele até pode ter um bocado de receio, mas depois quando ele pegar no mapa e ele sozinho tiver que tomar decisões para onde tem que andar e o que é que tem que fazer, eu penso que ele vai ultrapassar aquele receio de andar sozinho. E depois, uma coisa muito boa, o que é que é? Se quantos mais miúdos houver, mais eles vão ver a modalidade como eu via antigamente, que é, eu vou para a orientação porque vou ter lá aqueles meus amigos da escola não sei de onde, e da escola de Braga, e da escola de Palmela e não sei o quê, e cria-se ali um grupo de amigos, sem ser no Facebook, que estão ali e passam o fim de semana juntos e fazem a prova, e depois andamos percurso, e depois alguns fazem percurso juntos, e depois no final, nós, como a modalidade lá está, é pobre, o que é que nós fazemos? Como há muito miúdos e não há possibilidades deles pagarem nada, a organização disponibiliza um pavilhão, por exemplo, quando é aqui os amigos da montanha, disponibiliza aqui o pavilhão do Hockey de Barcelos, os atletas já trazem colchão e isso à cama de casa, e os livros, porque os miúdos todos são obrigados a estudar. Há clubes que, conforme eles vão evoluindo na escola, também vão sendo ajudados em termos de modalidade. Se, por exemplo, eles pertencem ao núcleo forte do clube, se eles começarem a ter resultados mais negativos, eles vão sair e vão avançar outros para aquele núcleo, como vão poder treinar, vão para estágio, vão ao estrangeiro. Ou seja, também há aquele incentivo de estudas e vais connosco ao estrangeiro, ou assim. Ou seja, não é, é um bocado o incentivo, é para eles também terem alguma coisa por coletar, não é? E, por exemplo, eles vêm ao fim de semana, as provas são dois dias, o pessoal chega no sábado, corre, sábado à noite juntam-se todos aqui no pavilhão, trazem o saco de cama, trazem o colchão, o clube traz os utensílios próprios para cozinhar e cria-se aqui várias famílias, todas juntas, dormem ali todos juntos, vão comprar, porque é muito importante para a evolução, é Por exemplo, eu tenho o mesmo percurso que tu. No final, eu e tu vamos, estamos ali a conversar e vais dizer, olha, eu fui por aqui, mas nós como temos os tempos entre cada ponto de controle, né? Eu digo, ah, mas eu demorei menos um minuto. E então tu vais perguntar, então, mas como é que tu fizeste? Diz, olha, fui por aqui e dizes, epa, realmente se calhar era boa ideia, já não subi este monte, ou seja, lá está.
Partilhar também essa experiência.
Partilhar o conhecimento, ou seja, isso, ao fim e ao cabo, vai fazer com que toda a gente possa evoluir. Porquê? Como não há dinheiro, não, é? Não há competição, não há competição, mas é uma competição saudável, não há aquela, tenho que ganhar porque ganhar mais 5 euros, não existe nada. Depois é, os próprios, se vier uma prova de orientação, você vê pessoas com 5 equipamentos diferentes, todos ali num grupo, a conversar e a beber e a comer, você pensa, então, mas isto, que clube é que são? Não é de nenhum clube, é a família, está ali toda junta, é, pronto, é assim, é a orientação, é mesmo assim, não tem clube, não tem...
Estamos à conversa com Joaquim Sousa no Parque da Cidade, de resto um dos espaços que está cartografado à semelhança do resto da cidade, dos Montes do Facho e também da Franqueira e ainda da Quinta de Alvarenga em Alvito São Pedro. São tudo zonas onde pode praticar orientação. Daqui a pouco retomamos a conversa com Joaquim Sousa, uma referência nacional e internacional da modalidade.